agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
O maior brasileiro de todos os tempos.
Vamos lá!
Níquel, no dia 24 de agosto de 1882,
hoje,
vítima, né, hoje também, dia 24 de agosto, hoje, vítima de diabetes, a gente perdia Luiz Gama. Luiz Gama, cara, é uma bela de uma figura aí. E ele foi sepultado no Cemitério da Consolação, lá em São Paulo. E tinham 3 mil pessoas no enterro dele, lembrando que São Paulo, nessa época, tinha 40 mil habitantes. Quase 10% da cidade foi lá ver o enterro do cara. Então, quem é esse cara? Já ouviu falar alguma coisa sobre ele,
senhor? Sei tudo sobre ele.
Então, me fala algo que é verdade. Algo, qualquer coisa.
Ele libertou muitos negros.
Caraca, você sabia mesmo.
Busca essa, otário! E agora? Agora, professorzinho, como é que fica? Como é que tu vai falar agora, professorzinho?
Você tem que entender, né, que o desafio que um professor, ele causa, né, aquela vontade, aquele ódio. Sabe quando o aluno, ele quer provar pro professor que ele sabe? Ah, é, professor, eu vou estudar, vou tirar nota alta pra jogar na tua cara. No final, é todo um jogo do professor, cara. Você caiu.
Ah, não,
você
foi, não,
you got educated.
Não. Droga, professor, ele passou conhecimento, eu não queria. Não, eu sei muito pouco, eu sei que ele é um cara que libertou uma galera aí, eu sei que ele era embaçado, pelo que eu tô sabendo, foi uma galera aí no enterro, pô, 10% da cidade, ou ele devia muito dinheiro, ou ele deixou muitas famílias aí, tinha muita mulher separada, ou ele era um cara muito bom.
Né? Ele era um cara muito bom. Ele, né, já adiantando, né, eu considero ele o maior nome da história do Brasil, assim. Eu acho que é um cara que, como é que eu posso dizer, é uma história inacreditável de vida, vou contar hoje aqui, mas antes de eu contar sobre a história do menino, eu quero saber de você, cara. Não vale Renato Gaúcho. Quem foi o maior brasileiro da sua opinião? Tá bom, cara. Vale Renato Gaúcho.
Fora o Renato Gaúcho, né? Quem foi?
É, fora. Então, segundo, então, né, pra você.
Gosto muito do Galvão. Mas, cara, eu juro que eu nunca parei pra pensar nisso, cara.
Você lembra que tinha um programa? Era, acho que todo fim de ano, no SBT, se eu não me engano, o maior brasileiro de todos os tempos. A parada assim que rolava. E aí a galera decidia com voto.
Eu vejo muito pelo carisma. Pelo carisma e pela obra, eu gosto muito do Caetano Veloso, cara.
Ah, interessante.
Gosto,
bom homem,
gosto demais. Ele tem umas paradas, então, as minas meio novas e tal.
É, mas se bem que no parâmetro dele, né, qualquer mina é muito nova.
É, o currículo não quer dizer que, né, a gente, às vezes tem umas marcas ruins no currículo, não quer dizer que o curso é ruim, né?
Exato.
Ele é embaçado, cara. O Caetano Veloso, eu tenho um amor muito grande pela obra e... Gosto de quase tudo que ele faz. Então, acho que o Caetano Veloso estaria na minha... Eu tinha pensado, quando falou, no Tim Maia. Mas...
É, Tim Maia também é sensacional. Só que ele é meio torto, né, cara? Ele também fez umas merdas.
É.
Mas, assim, não, compreensível, tá ligado, né?
É. Até o Chorão fez coisa ruim, cara. Até o Chorão. Até...
Inclusive, Chorão... Inclusive, Charlie Brown tá no Tony Hawk, tá? Você viu?
Então, a justiça sendo feita antes tarde do que nunca, né? Mas eu diria que eu vou botar o Caetano Veloso aí, pra desespero de muita gente. E gostaria de saber do... Tu vai dizer que é o Luiz Gama mesmo?
É o Luiz Gama, pra mim é o Luiz Gama, cara. Sempre foi uma opinião que eu tive, sempre foi uma opinião que eu pensei, tá ligado? Não foi uma opinião que saiu da boca pra fora. Eu não costumo, como é que eu posso dizer, admirar pessoas na história e eu evito ao máximo, mas o Luiz Gama é um cara que, tipo assim, a história dele é realmente inacreditável, cara. Tá ligado? Ele é um cara completamente fora da curva e vou te falar uma coisa. É o tipo de gente, não sei se você conhece gente assim, que você pensa, tipo assim, cara, essa pessoa... Eu tenho amigos assim também, né? Bem poucos, infelizmente. Mas sempre assim, essa pessoa, o que ela fizer, ela vai ser incrível. Tá ligado? Um cara naturalmente talentoso. Um cara que sabe lidar bem com tudo. Cara que tem alguma coisa nele que faz com que... Onde ele toca vira ouro, assim. O Luiz Gama, cara, o que ele passou na vida dele... Eu vou começar a contar a história dele aqui pra você entender, cara.
Tá.
Pra começar, ele era um homem negro, né? E ele foi filho de uma africana livre da Costa da Mina. Costa da Mina é uma região lá na África, onde... É uma região que muita gente era vendida lá, né? Lá da África, e era mandada pro Brasil. Então, ele era filho de uma mulher africana mais livre aqui no Bahia. Eles moravam no Brasil, moravam na Bahia. E eu me confundi Brasil com Bahia.
Não, ficou bom.
Obrigado. ligado? E ele também era filho de um português, de um cara português, cujo nome ele jamais revelou. Olha que coisa incrível. Ele sabia quem era o pai, mas ele nunca disse. Não, não vou falar quem é meu pai, porque o pai dele já vai ver que ele é um pouco vacilão. E aí, tipo assim, o cara... Pro cara ter... Como é que eu posso dizer, Nico? Força de vontade pra ter... Cara, eu acho que no momento que você é escravizado... Brother, eu desistiria de qualquer bom senso, entendeu? Eu não consigo me ver com força no pé pra continuar... Eu não consigo me ver com energia pra continuar em pé, pra lutar, pra fazer qualquer coisa que é certa. Tipo assim, imagina você, Nico. Tipo, a sociedade destruiu sua vida, você é transformado numa pessoa escravizada. E ainda assim, você tem ali princípios, você tem ainda, tá ligado? O que é certo. Pô, o Luiz Gama, ele tinha tudo isso. E ele é um cara que vai libertar pessoas, tá ligado? Ele não só foi uma pessoa escravizada, como ele deixou de ser. Ele libertou 500 pessoas, no mínimo. É o mínimo que a gente tem aí, 500 pessoas. O cara, ele veio do nada pra muito.
Tá, não, mas contextualiza melhor. Ele era escravo? Ele sim, falou que a mãe dele foi... era livre, não era?
Sim, sim. Só que olha só. Quando ele tinha 7 anos, a mãe dele deixou ele com o pai lá em Salvador e foi pro Rio de Janeiro, a mãe dele. Uhum. Só que o pai nem era um homem pobre, não. Ele tinha ganhado uma herança, só que em poucos anos ele gastou o dinheiro da herança todo e ele ficou completamente miserável, seu pai. E adivinha o que o pai fez, cara? Aos 10 anos de idade, o Luiz Gama foi levado pelo pai pra um navio Saraiva, e lá o Luiz Gama foi vendido como escravo pelo próprio pai, bro.
Baita pai, dia dos não pais, é, né? Dia dos pais, esse não merece presente, né?
Cara, inacreditável. Tipo assim, a mãe falou, não, vou deixar aqui com o pai, né? Porque seu pai não vai, tá ligado, te vender. E adivinha o que aconteceu, né, cara?
Que
o cara foi lá e vendeu.
No cu. Que pau no cu.
Inacreditável. E aí, né, a partir disso, ele começou a ser vendido pra várias pessoas, pra vários traficantes de escravos, revendido, até que ele chegou em São Paulo, e em São Paulo teve uma situação meio engraçada. Ele foi vendido por um contrabandista paulista chamado Antônio Pereira Cardoso. E lá, o Antônio Pereira Cardoso ia só repassá-lo, né? Pegar, era uma coisa meio que natural naquela época, pegar pessoas escravizadas e repassá-las, revendê-las, né? Pra conseguir ganhar uma margem de lucro em cima disso, né? Esquema de pirâmide. Só que o que acontece? Uma coisa interessante é que ele era de Salvador, né? Ele era baiano. E por conta disso, as pessoas escravizadas lá da Bahia, de Salvador, era uma galera que era conhecida como desordeiro e revolucionário. Porque rolou um negócio chamado Revolta dos Malês, que inclusive vale a pena a gente ter um episódio sobre isso futuramente, mas é basicamente uma revolta de pessoas escravizadas muçulmanas no Brasil, assim. A galera queria meter um califado no Brasil, assim, as pessoas escravizadas. E aí, né, cara, tipo assim, a galera odiava, né, os traficantes de escravos, eles odiavam comprar pessoas lá da Bahia nessa época, porque eles falavam que eram os mais malucos, tá ligado? Maneiraço, não, eu achei sensacional, tipo assim, pô, parabéns aí pra galera da Revolta dos Malês, né, porque criou um medo da galera
pra continuar escravizando. É um branding, né?
É o termo, verdade. Mas enfim, o Luiz Gama, inclusive, né, anos depois, que ele foi advogado, foi poeta, foi escritor, o cara foi bravo, assim, de outro nível. Ele disse, né, sobre essa questão dele ser baiano, que é o seguinte, ele falou assim, ó, fui escolhido por muitos compradores nessa cidade, em Jundiaí e em Campinas também. E por todos eu fui repelido, como se repelem coisas ruins, pelo simples fato de eu ser baiano. Então o fato dele ser baiano fez com que ele não fosse uma pessoa escravizada desejada. E olha que ironia, né? E isso acabou fazendo com que ele, né, não conseguisse ser revendido, na verdade, que ele foi vendido, foi escravizado, e depois de 7 anos sendo escravizado, ele vai conseguir fugir, cara. Ele vai fugir lá, ele continuou na casa do Cardoso, né, desse paulista, ele continuou lá em São Paulo, e lá ele começou a trabalhar escravizado, né, trabalhar não é a palavra correta pra isso, mas ele foi encarregado de serviço doméstico, ele aprendeu a ser sapateiro com outra pessoa escravizada que tava lá, e aí ele conheceu uma pessoa que ficou na casa desse Cardoso, que era um hóspede, que veio pra Campinas só pra estudar, e aí ali ele conheceu as letras, ele conheceu os livros, ele aprendeu a ler e escrever aos 17 anos, cara. A gente tá falando de uma pessoa, Nica, que assim, é o patrono da abolição brasileira, um cara que foi advogado, que libertou escravos. A gente tá falando de um cara que tem estátua e ele não sabia ler e escrever até os 17, cara. É muito surreal, velho. Como é que esse cara consegue, através do talento, da força de vontade, cara, mudar tudo?
E sabe? Aí, tipo, essa curva agora que tá, pra mim tá curioso. O cara tá... 17 anos e acabou de aprender a escrever, e aí eu sei já que na segunda fase o cara já é um advogado, um poeta, caralho, 4. Isso. Tipo, como é que rolou essa curva dos 17 ao resto?
Então, né, cara, primeiro, né, aos 17, 18 anos ali, 1848, ele foge da casa do Cardoso, como eu falei, e aí ele começa a correr atrás de documento provando que ele era filho da mãe dele, que era uma mulher negra, africana, só que livre.
Uhum.
Pra provar a liberdade dele, tá ligado? Então ele corre atrás, e aí ele consegue provar através de documento, né, de nome e tudo mais, que ele não era pra ser escravizado, que ele não era uma pessoa escravizada, que tinha isso no Brasil. Existiam pessoas livres na década de 40, década de 50, pessoas negras, obviamente, mas era uma raridade. Assim, a escravidão, cara, no Brasil durou até 1889.
Uhum.
Ah, desculpa, 1888, na verdade. Então, tipo assim, foi bem já virando no século 20. Então, assim, ele viveu, cara, e ele lutou pela liberdade por 40, 50 anos antes da escravidão acabar. Então, ele foi um homem muito à frente do seu tempo, né? Mas, enfim, eu vou falar sobre isso. O que ele fez? Ele foi lá e comprovou, realmente, sou um cara que deveria estar livre. Ele comprovou, pronto. Ele provou a própria liberdade. Beleza, ele tá livre, 18 anos. O que que ele fez? Naquele exato momento, ele aproveitou a situação, ele falou, ó, não tenho pra onde ir, onde que eu consigo ter, no mínimo, um momento pra pensar, comida, um lugar, um teto. Ele decide, cara, se alistar no exército. Ele entra no exército, existia esse costume de pessoas escravizadas irem pro exército, era uma minoria, obviamente, mas ele conseguiu ir lá e ele ficou lá por 6 anos. Inclusive, ele ficava escrevendo, que ele aprendeu a escrever, né? Ele ficava escrevendo, trabalhando como copista do exército pro Major Benedito Antônio Coelho Neto. E esse cara, inclusive, que era um major, é uma patente alta, ele vai ser um grande amigo do Luiz Gama. Luiz Gama vai sempre elogiar esse cara. E esse cara vai dar as maiores oportunidades da vida dele. Então, esse cara, você perguntou aí da curva, né?
Uhum.
Com certeza o Major Benedito Antônio Coelho Neto tem muito aí.
É um bom nome também, sim, né? Sim. Mas esse cara aí deu uns atalhos também. Daí, ó, vem nesses livros, vem na minha.
Isso, exatamente. Ele começou a falar, não, você tem que ler isso aqui. Vamos, escreve comigo aqui, trabalha aqui pra mim. E ele era um cara que era muito talentoso. Desde o começo, ele é um cara muito inteligente. E uma coisa interessante, né, que ele nunca foi de curvar muito a cabeça. Nunca foi daquela galera que defende, né, o opressor, podemos assim dizer. Ele sempre foi crítico, sempre fez discurso contra a escravidão. Desde quando ele era um moleque, assim, né? Meio bizarro pensar nisso.
Desde quando não era moda.
Exatamente. Bem antes, cara. Bem antes. É uma coisa que você falou, é importante, que a gente, quando fala de escravidão, hoje em dia, né? Hoje em dia ninguém é a favor da escravidão, né? Pô, ninguém, sim. Se encontrar alguém a favor da escravidão é uma raridade. Um filho da puta. Agora, na década de 1840, 1850, mano, ali, se você via alguém, e tinha gente sim, tá? Defendendo o fim da escravidão no Brasil, era uma pessoa, cara, que realmente era ponto fora da curva.
Eu sei que a gente não tem como saber, assim, mas eu gostaria de saber a proporção disso. Se era, sei lá, 10% que achava, se era muito menos. Eu tenho curiosidade de saber se a galera já não achava estranhaço o lance de escravidão, assim.
Eu entendi. Realmente era a minoria da minoria, sabe? E era majoritariamente a galera que... É o que nós chamamos de liberal, assim. A galera que tava lendo os bagulho iluminista. Que lá na Europa, as poucas pessoas que tinham acesso a livro europeu, as poucas pessoas que tinham acesso à história dos Estados Unidos, por exemplo, né? A Guerra Civil lá dos Estados Unidos que acabou com a escravidão. Desde o início, cara, desde o início da escravidão, tem gente defendendo o fim da escravidão.
Uhum.
Entendeu? Sempre houve. Então a galera que tinha acesso a esse tipo de... E sempre eram pessoas mais intelectuais.
Claro.
Tá ligado? Era sempre uma galera mais da elite, que, né, que tinha uma noção de ética e moral, que estudava e pensava, putz, nada a ver de escravizar a galera, assim. E por conta disso, essa galera vai ser a galera que, né, enfim, vai começar a falar, não, eu sou contra a escravidão, vai viver no mundo escravagista, obviamente, mas vai sempre se posicionar contra. E a gente tem aí, cara, eu posso falar pra você que, sei lá, no Brasil inteiro, né, vou falar que 2% da população, algo do tipo, assim, era a minoria da minoria, nessa época, obviamente.
Mas o brother aí não baixava a cabeça pra filha da puta, basicamente.
Não, mano, e vou te falar uma coisa, provavelmente tem sim o apoio do Benedito Antônio Coelho Neto, famoso major, tem bastante aí dele, provavelmente, mas, cara, o que é importante entender é que o Luiz Gama, essa fera aí, ele era um cara que desde quando ele começou, né, ele começou a trabalhar com esse cara, ele sempre se posicionou, sempre escreveu muito bem, ele vai abrir um jornal humorístico. Cara, você tem noção do que é um homem negro na década de 50 no Brasil, 1850, não é na década de 50, 1850, abriu um jornal, tá ligado? Ele fez um jornal humorístico, ilustrado ainda. Tinha um cara chamado Ângelo Agostini, era o cara que fazia os desenhos, as charges e tal. O nome do jornal é Diabo Coxo, coxo com X. E assim, sempre com várias críticas. Cara, a gente tá falando de uma coisa muito, mas muito à frente do seu tempo, tá ligado? Ele vai fundar uma loja maçônica, ele vai virar maçom. Tem noção do que é isso? Um cara negro que vai fundar uma loja maçônica, e o nome da loja maçônica, inclusive, era América, lá em São Paulo. Ele vai defender o abolicionismo lá dentro e a galera também vai defender. Ele vai convencer a galera, vai ter outros membros também muito importantes, Joaquim Nabuco, o Raul Pompeia, que é um maluco até de Angra, inclusive, que era bem famoso nessa época, um poeta, o Rui Barbosa, enfim, uma galera que é famosa na história, conviveu com ele. E, brother, a diferença é que esses caras todos que eu tô falando, eram tudo filhinho de papai. Era tudo gente que, tipo assim, tinha uma vida muito, no mínimo, abastada. A gente tá falando de um cara que foi escravizado, Nick. Que não sabia ler e escrever até os 17 anos, cara. É surreal pensar que esse moleque bateu de igual pra igual com a galera.
Esse período da curva aí, tipo, exército, e conhecer esse cara, que deve ter sido... Deve ter sido a parte que iria pro cinema, eu acho.
Ah, sim, tem filme, inclusive, 2000. Saiu tem, um filme tem. Ano passado.
É,
um
já viu? Passado.
Não assisti, cara. Mas eu sei que tem Caio Blá. Eu gosto de Caio Blá.
Gosto.
E Zezé Mota, também gosto muito da Zezé Mota. Sim, aqueles atores clássicos da Globo, tá ligado? E é muito maneiro, assim, como a galera hoje tá revivendo a imagem do cara, assim. Tem quadrinho do cara. Quadrinho, moleque. Olha que foda. Porra, eu acho sensacional, moleque.
E tu conseguiu olhar algum exemplar da revistinha dele? Não do quadrinho, do periódico dele de comédia.
Ah, do jornal, do Diabo Coxa. Eu vi umas imagens, cara, preparando pra esse episódio, inclusive. Era bem maneiro, assim. Uma parada bem, tipo, sei lá, revista média da vida, assim.
Uh-huh.
É bem maneiro, cara. Eu até recomendo que você dê uma olhada aí. Diabo Coxo com X.
Vou olhar. Mano,
um bagulho fora. Cara, o que eu quero dizer é que eu acho que as pessoas não conseguem entender como não é normal, tá ligado? Uma pessoa que não sabia ler e escrever até os 17, que era escravizada, conseguiu tudo isso, cara. Tá ligado? Mano, é incrível. Inclusive, ele vai ser como você falou, um advogado, tá? Ele vai se tornar um advogado, não vai estudar formalmente. Existia uma classe de advogado, que eu esqueci o nome agora exatamente, mas era tipo um quase... É como se fosse um advogado autônomo, assim, que aprendeu sozinho, tá ligado? E mais a OAB reconheceu ele como advogado, acho que em 2014, 2015. E aí reconheceu ele oficialmente, então ele é oficialmente o advogado. Bem, esse cara, ele libertou mais de 500 pessoas escravizadas, como você mesmo falou.
Como, cara?
E, cara, no júri, chegando lá e falando, ó, esse cara aqui não devia ser, isso aqui não pode não sei o quê. E ele só ganhando moral, tipo assim, ele sempre defendia as possibilidades. Por exemplo, igual o caso dele, né? O caso dele, ele não poderia ser escravizado. Que não tinha documento provando que ele era uma pessoa escravizada, não tinha nada provando que o pai dele poderia vendê-lo, tipo. Não, como é que eu posso explicar? No documento não tinha nada permitindo oficialmente, legalmente, que ele era uma pessoa escravizada. E isso era uma coisa meio que normal, cara. Era muito comum a galera meter esses loucos aí, tá ligado? Principalmente a partir dos anos de 1850, na verdade. Porque vai ter um negócio aqui no Brasil chamado Lei Eusébio de Queiroz, que é uma lei que vai falar que é proibido o tráfico negreiro. Então, se fosse comprovado que alguma pessoa, a partir de 1850, fosse escravizada no tráfico, né, trazida da África pra cá, isso daí a pessoa não poderia ser escravizada, porque acabou o tráfico negreiro. Entendeu? Foram leis. A escravidão no Brasil, cara, ela não vai acabar do nada. 0 a 100. Pá, acabou. Vai ser, tipo, uma série de leis, Lei Eusébio de Queiroz, depois a Lei Sexagenário, que falava que homens negros, homens e mulheres, né, acima de 60 anos, eles eram libertos, sabe? Tipo, a partir dos 60 anos. Também tinha uma que falava do ventre livre, que falava que filhos de pessoas escravizadas eram libertos aqui no Brasil.
Essa de 60 anos é sacanagem, né?
Muito, muito, porque raramente alguém chegava até lá, né? É muito zoado, cara. É muito zoado. E pensa nisso, esse cara é negro, tá ligado? Ele foi escravizado. E aí, cara, não... E ele tem uma das frases mais maneiras da história do Brasil. Durante um júri, né, desse aí que ele tá defendendo a galera, tentando libertar a galera, ele diz o seguinte, cara. Ele diz assim, ó: o escravo que mata o senhor, seja em que circunstância for, mata sempre em legítima defesa.
Essa frase é um clássico.
Sim, é um clássico. É sensacional, acho pesadíssima. Pesadíssima do bem, né? Porque o cara tem que ter muita... Nick, O cara é negro, tá ligado? No Brasil, com escravidão. Olhar pra cara do juiz, apontar o dedo na cara dele e falar, ó, se um negro matar um senhor, ele tá certo. Pelo amor de Deus, cara. É surreal, assim. É surreal. Eu
pago pau pra esse cara. E esse cara, que tipo de represália... Você sabe algum tipo de represália que ele sofreu, né? Porque certamente esse cara deve ter se fudido bastante também, né?
Sim, mas ele... Como é que eu posso dizer? Ele se juntou com a galera certa, podemos assim dizer. Primeiro que ele virou maçom, né? Só isso, a maçonaria por si só, nessa época, muito mais, né? Já é uma parada, um grupo aí que se protege, que se ajuda e tudo mais. E, além disso, ele entrou no Partido Liberal, que era o partido de oposição ali ao Dom Pedro II. A gente tá falando da época do Dom Pedro II, cara. Tá falando na época onde o Brasil tinha rei. Isso aqui é monarquia, sabe? É um período muito antigo. E ele sempre, né, usou o partido liberal, sempre usou a galera abolicionista, a maçonaria, e aí eles sempre se protegeram ali. Sempre protegeram o cara, assim. E ele era um maluco inteligente, não era um maluco que precisava de ajuda também, não, entendeu? Ele era um maluco que, porra, tirava muita onda, assim. Tinha excelentes argumentos.
Não, mas é que o lance, é que eu imagino que ser inteligente e tirar onda, não devia fazer muita... Não devia fazer, assim...
Sim,
não,
sim,
não devia defender, não devia defender a tudo, porque a galera não é toda lógica assim, né?
Sim, entendi. Não, com certeza, o cara passou por maus bocados, sem dúvida. Mas uma coisa é certa, cara, o fato dele ajudar negros, mas não somente negros, tá? Ele também ajudou bastante pobre de qualquer raça. Ele, pô, ajudou um montão de imigrante europeu aqui no Brasil. Os europeus, quando vieram pro Brasil, pra trabalhar aqui no início, lá naquele sistema de imigração, né? Os europeus, eles foram meio que quase que escravizados também, assim. As primeiras imigrações ali no sistema de parceria, entre aspas, o europeu, ele trabalhava aqui no Brasil, nas fazendas de café e tudo mais, só que ele não ganhava dinheiro, assim, era meio que quase que uma escravidão. E aí ele vai sempre defender essa galera, também no júri, também lá advogando por essa galera. Então ele vai ser um cara querido por todo mundo da cidade, cara. E tá entendendo? Ele é um amigão da galera, assim. Como eu te falei, cara, quase 10% da cidade foi no enterro dele.
É muita gente.
É muita gente, cara. É uma parada, assim, surreal. Eu quero saber de você, Nico.
Fala.
O seu grande conhecimento moral e ético aí.
Ah, eu sei que você, né? Meu nome. É. Pode perguntar que eu soluciono aí pra qualquer pessoa que tiver dúvida de moral e ética, resolvo rapidinho.
Não, mas eu quero saber, eu tô brincando. Eu quero saber o que você acha, ainda nesse papo de maior brasileiro de todos os tempos, o que você acha que faz alguém se tornar admirável, cara?
O que eu acho que faz alguém... Eu acho que tem várias coisas que... Acho que tem várias áreas, não é uma coisa só. Mas a qualidade e a quantidade das suas criações. Eu acho que, tipo, as paradas que tu cria, as paradas que perpetuam, as criações que perpetuam após a tua vida, tipo, o cara fez vários quadros, ou vários discos, ou várias paradas que mudou a vida de muita gente durante muito tempo, ou o cara mudou, fez várias leis, ou fez uma revolução, criou algo que modificou a vida das pessoas, abre aspas, pra melhor. Eu acho que é a criação dessas coisas. Eu vejo dessa forma, não sei, como tu vê alguém?
Pra ser admirado, assim, alguém, cara, sei lá, eu acho que, como é que eu posso explicar? Eu acho que tem gente que é admirada por motivos diferentes de outras, sabe? Tipo assim, por exemplo, eu acho que tem gente que é admirada simplesmente pela história de vida, sabe? O cara pode ter, tipo assim, dedicado a sua vida a si próprio 100%, mas só dele ter ali, né, sobrevivido e segurado as pontas, já é um motivo, já faz a galera admirá-lo, tá ligado? Mas além disso, eu acho que tem gente que consegue ser admirado por outras coisas, como por exemplo, alguém que pensa no outro muito, assim, a pessoa que consegue, eu acho que altruísmo é uma coisa muito admirável, né, cara? Quando a galera, quando você percebe na pessoa que ela se incomoda muito com sofrimento alheio, tá ligado? Eu acho que isso é uma coisa que faz a gente pensar, putz, cara, que ser humano maneiro, assim. Então, sei lá, eu acho que o Luiz Gama tem os dois, inclusive. Eu acho que a história de vida dele, se ele fosse um cara que se dedicasse a ser, sei lá, um soldado pro resto da vida e morresse como um soldado, já ia falar, putz, que história de vida fodida, tá ligado? Esse cara tirou onda. Mas ele fez isso. E aí ele foi lá, cara, e lutou pelos outros.
É que o cara já tava num ponto de partida desgraçado. É qualquer... Isso. Se o cara fizesse uma creperia, já tava gigante, né, cara? Tipo, e é o lance que todo mundo gosta. Todo mundo gosta do Charlinho. Todo mundo gosta do cara que se fudeu pra caralho. O cara isso, se fudeu pra caralho, assim. Tem um lugar no coração maior. Sempre, e tem uma lógica nisso, né? Porque é muito mais difícil. E também, ao contrário também, né? Que a gente geralmente não gosta do cara que...
Começa com grana, que começa bem de vida.
O cara começa com controle bom no videogame. Isso,
player one. Com certeza. É meio... Será que é assim, né, cara? Não tem... não tem literatura aí, né, cara? Não tem história emocionante, né? O cara que é filho de gente rica, que continua sendo rico e acabou. Pô, beleza, né? Agora, o cara que vem de baixo e cresce e surpreende, é no mínimo a jornada do herói, né, cara? É o cara que vem de baixo, que cresce, que luta com a força de vontade. Eu acho que a gente quer, acho que a gente admira pessoas que a gente queria ser, tá ligado? Tipo assim, caraca, eu queria muito ser o Luiz Gama. Eu queria muito ter força de vontade, não só pra melhorar minha vida, mas como também pra ser uma pessoa boa pras outras. Eu não consigo nem ficar de boa comigo mesmo, imagina ajudar os outros. Entendeu? Acho que rola esse tipo de pensamento.
Tu acha que isso é uma coisa tua ou coletiva? Tu acha que as pessoas veem o altruísmo como... às vezes nem um altruísmo tão direto, mas uma espécie de altruísmo como algo que atrai elas em líderes e personalidades?
É, eu acho que altruísmo não. Eu acho que altruísmo é uma coisa meio minha mesmo, mas eu acho que a galera queria ser aquela pessoa, entendeu? Tipo assim, em alguma instância, em algum nível, ela queria ser, ter aquela história, ou ter a força de vontade, ter algumas características do Luiz Gama, né? Ter aquela coragem, aquela inteligência, aquela força pra conseguir superar todas as coisas, e mesmo assim, né, fazer uma vida fodida, assim. Eu acho que é isso. Acho que a galera queria ser a pessoa. Isso que define alguém pra ser admirado.
Acho que o lance é vencer um grande desafio, e aí, quando tu tá no lugar mais fodido, mas esse desafio fica ainda maior, né? Então, é meio que por aí. Mas, estranho, eu não tenho... Eu acho que minha cabeça vai muito mais pra grandes criações e grandes... Uhum. Tipo assim, o cara criou um troço muito louco, o cara inventou uma parada. Isso que eu acho, isso que vem na minha cabeça, assim. Eu acho que talvez indiretamente essas criações ajudem outras pessoas, mas não vem na minha cabeça o lance de, pô, esse cara doou a sua vida pra salvar 5 mil pessoas. Eu meio que, pô, o que que ele fez? O que ele... Não entendi. Mas o que que mais? Ele inventou o liquidificador? Não entendi.
Entendi. Não, assim, é extremamente subjetivo, né, cara? Pelo amor de Deus. Até parece que dá pra definir a admiração aqui também, né?
Alguma coisa. E a pergunta, e o Luiz Gama era bonito? Teve fotos dele?
Cara, tem pouquíssimas fotos.
Que é o mais importante, né? Vamos.
É o mais importante, sim. É, tem pouquíssimas fotos.
Gama sem camisa.
Eu acho que tem uma foto e o resto é pintura, assim. Acho que tem uma foto dele. Porque na época, né?
Meio bonitinho.
É, o bigode de hipster, né?
É, o bigode, mas é que a foto aqui ele já tá mais homizão, né? Já tá um cara. Sim. Um cara.
É. Pois é, cara, mas enfim, né? Pra gente caminhar pro final da história desse nosso querido rapaz. Esse cara aí que pra mim tem a melhor história do Brasil, sabe? Maior mesmo, assim.
Vitor, a nossa ainda tá sendo construída. Mas beleza, vai.
Por enquanto, olha só, por enquanto é melhor. Mas, enfim, ele foi lá, né, cara? Ele saiu do exército depois, né? Que ele teve umas treta com um cara lá, ele não se deu bem com um dos soldados, o soldado tava ofendendo ele, ele não abaixou a cabeça. E aí, depois disso, ele saiu do exército e ele se torna um copista da polícia, cara. Um homem negro da época da escravidão, e ele era liberal, abolicionista. Ele se torna, né, um homem negro trabalhando na polícia, só que pelo fato dele ser liberal, ele arranjou uma treta com uma galera e ele nunca abaixou a cabeça. Tem até uma parte na carta dele que ele diz, ó, ele mandou uma carta pro Lúcio de Mendonça, amigo dele. Ele disse assim, ó: a turbulência consistia em eu fazer parte do Partido Liberal e pela imprensa e pelas urnas pugnar pela vitória de minhas e suas ideias do Lúcio, né? E promover processos em favor das pessoas livres criminosamente escravizadas e auxiliar licitamente, né, dentro da lei, da medida dos meus esforços à alforria de escravos, porque detesto o cativeiro e todos os senhores, principalmente os reis. Então, maluco, ele não era um cara que abaixava a cabeça. Eu acho que eu gosto disso também nele, cara. Eu gosto dele de ser um cara que, tipo assim, não, eu sou uma pessoa negra no Brasil abolicionista, no Brasil escravista. Eu sou um cara que luta pelo fim disso daqui que tá acontecendo e eu não vou abaixar a cabeça, não. Eu acho que eu admiro isso nele também. Eu acho que tem um pouco disso, sabe? Essa coragem de levantar a cabeça, assim.
É, aí dá pra entender também, né? Isso aí também, acho que tá no imaginário de todo mundo. O cara que não baixa a cabeça, filho da puta, sempre é o Vingadores lá, o Capitão América no final meio que faz isso, então...
Uhum.
Então, essa cena não tá lá por nada, os caras estudaram pra caralho a alma humana pra botar lá. Então...
Com certeza, eu acho isso sensacional. E, bem, ele vai morrer aos... Quantos anos ele tinha quando ele morreu? Bem, 1882, ele morreu aos 52 anos, morreu cedo de diabetes.
Gostava do docinho.
Você também gosta de doce, né?
Eu gosto do docinho, é mais uma coisa que eu e ele também em comum. Não gosto do docinho, não gosto.
Muito bem. Mas eu quero terminar, cara, com uma mensagem que o Raul Pompeia, ele escreveu sobre o Luiz Gama. E aí ele vai, né, falar um pouquinho sobre a vida dele, assim, de forma bem resumida. Vou ser bem breve, ó. Se liga só. Ele disse assim: não sei que grandeza admirava naquele advogado, a receber constantemente em casa um mundo de gente faminta de liberdade. Uns escravos humildes, esfarrapados, implorando libertação, como quem pede esmola. Outros mostrando as mãos inflamadas e sangrentas das pancadas que lhes dera um bárbaro senhor. Outros, bem, inúmeros. O Luiz Gamos recebia a todos com sua aspereza afável e atraente, e a todos satisfazia, praticando as mais angélicas ações. Toda essa clientela miserável saía satisfeita, levando este uma consolação, aquele uma promessa, o outro a liberdade. Alguns um conselho fortificante. E Luiz Gama fazia tudo. Libertava, consolava, dava conselhos, demandava, sacrificava-se, lutava, exauria-se no próprio ardor. Como uma candeia iluminando à custa da própria vida as trevas do desespero daqueles povos infelizes, sem oferir uma sobra de lucro. E por essa filosofia, empenhava-se de corpo e alma, fazia-se matar pelo bom. Pobre, muito pobre, deixava para os outros tudo que lhe vinha das mãos de algum cliente mais abastado. Então o maluco lutou pelos... Ah, isso é muito bonito, cara. Ah, é, o cara não ficou rico no final, cara.
Não, é, e parece um review muito bom do cara, assim, tipo, do escritório do cara, que deve ter no Google.
Sim. Inclusive tem o instituto dele, tem o instituto dele hoje. Cara, é uma história de vida que eu, sei lá, eu acho que é muito pouco valorizada, assim, pelo menos pra mim, sei lá.
Não, mas já aos poucos se valoriza mais, já virou filme. E agora teve a valorização máxima aqui no podcast, então...
Então é isso, cara. Essa é a história do maior brasileiro de todos os tempos.
História pros brother de agosto, 31 episódios, 31 dias, 31 minutos. Muito obrigado a você que chegou até o final e escutou. Se você tá conhecendo esse podcast agora, é muito importante que você siga, assine lá no Spotify, Deezer, Apple Podcast, tanto faz lugar, mas que aí você recebe o episódio sempre que sair, antes de você acordar, vai estar lá. E muito obrigado por estar com a gente até o final. Se quiser mandar um alô, qualquer coisa lá, meu Instagram e meu Twitter é @AlexandreNickel, N-I-C-K-E-L.
E se você quiser mandar mensagem pra mim, você pode mandar mensagem pra mim lá no @ProfVitorSoares, Vitor sem C. E se você quiser ouvir um outro podcast que eu tenho também de história...
Deixa eu fazer o serviço desse. É um podcast que meia horinha, esse cara aqui fica lá falando sozinho sobre história. Tem um episódio lá sobre a ditadura, que você vai gostar muito, todo sábado. História meia hora. Eu sou Vitor Soares, professor Vitor. Provavelmente errei alguma coisa, tenho autoestima baixa, mas vamos lá. É isso. Até amanhã. Um beijo.